Nós somos muito gratos a Deus por Ele nos ter ajudado a ordenar as coisas biblicamente nesse tempo, seja com Israel ou com os outros povos. Ele nos concedeu a graça de não cairmos em extremos, mas de considerarmos igualmente todos os aspectos da proclamação do Evangelho e da palavra profética e trazer tudo a um equilíbrio divino por meio da proclamação. Há pessoas que reconhecem que Deus está cumprindo sua palavra em Israel e então elas partem para lá, tentam converter os judeus sem saber que tudo isso não está na vontade de Deus. É preciso reconhecer a vontade de Deus, mas esperar o tempo até que seja do agrado do Senhor completar a sua congregação e se revelar a Israel através do ministério das duas testemunhas. Nós aprendemos nesse lugar, e certamente conosco muitos outros que ouviram a palavra de Deus nesse tempo, que devemos deixar tudo nas mãos de Deus. Ele determina o tempo e a hora, e Ele determina aqueles por meio dos quais algo deve acontecer. Por nossa pressa, às vezes, podemos causar mais danos do que ajudar e trazer bênçãos. Nós somos muito gratos a Deus por podermos, nesse tempo, ver o agir sobrenatural em sua congregação e também ordená-lo biblicamente. Nós constatamos que o Novo Testamento começou com coisas sobrenaturais e percebemos que ele terminará aqui na Terra com bênçãos sobrenaturais do nosso Deus. A glória de Deus se revela onde as pessoas estão dispostas a crer de todo o coração e aceitar o que o Senhor tem para lhes dar. Porque hoje é Natal em todo o país, vale como festa de Natal, não podemos deixar de ler as passagens bíblicas relacionadas a isso e lembrar o que Deus fez no início, de que forma Ele cumpriu sua palavra e deu àqueles que esperavam pelo consolo de Israel uma parte naquilo que Ele fez naquela época. Logo, em Lucas 1, lemos: na verdade, todas essas palavras já são conhecidas, e, no entanto, a prova de Deus é sempre nova para nós. Em Lucas 1, está aqui a partir do versículo 3, ou talvez a partir do versículo 8, para economizarmos tempo, lá está. Aconteceu que, então, quando lhe coube, segundo a ordem do seu turno, entrar no templo de Deus para cumprir o seu serviço sacerdotal, que, segundo o costume do sacerdócio, foi designado por sorteio para entrar no templo do Senhor e oferecer ali o incenso, enquanto toda a multidão estava do lado de fora, em oração, na hora do holocausto, então apareceu-lhe um anjo do Senhor que estava à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e tomado de medo. Mas o anjo lhe disse: "Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida e tua esposa Isabel te dará um filho, a quem darás o nome de João. Você terá alegria e júbilo por isso, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida alcoólica, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele trará muitos dos filhos de Israel de volta ao Senhor, seu Deus, e ele é aquele que irá adiante do Senhor no Espírito e na força de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e conduzir os desobedientes à mente dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto." Então Zacarias disse ao anjo: "Como posso crer nisso? Eu sou um homem idoso e minha esposa também está avançada em idade." Então o anjo lhe respondeu: "Eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus e fui enviado para falar contigo e anunciar-te esta boa notícia. Mas agora ouve, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que esta minha promessa se cumprir, porque não creste nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo determinado." Até aqui, essa palavra de Deus. Nós vemos aqui quando o tempo se cumpriu e o Novo Testamento e a graça de Deus deveriam ser revelados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus começou a agir após um longo silêncio, agir de uma maneira muito especial. Foi como se o céu se abrisse, pois desde o último profeta Malaquias, passaram-se bons 400 anos sem que uma mensagem divina, sem que uma luz da eternidade tivesse penetrado no tempo, sem que alguém tivesse vindo para anunciar algo em nome de Deus. De repente, quando o tempo se aproximava e as profecias dos profetas estavam prestes a se cumprir, Deus começou no céu a dar suas ordens para que fossem executadas aqui na terra. E ninguém menos que o anjo Gabriel foi enviado da presença de Deus e veio até Zacarias para falar com ele. E quando lemos todos os versículos que o anjo falou, então vemos que é quase meio sermão. Ele anunciou o que aconteceria após o longo tempo de espera, ou seja, que as promessas que Deus havia feito desde os tempos antigos estavam prestes a se cumprir. Nós vemos que Zacarias foi ao templo do Senhor para adorar, para falar com Deus, para ter comunhão com Ele, e vemos aqui que lhe foi dito: "Sua oração foi ouvida. Quando hoje nos reunimos nos cultos aqui, então queremos orar e ouvir do Senhor que Ele possa dizer a nós: sua oração foi atendida, Deus lhe concedeu o que você clamou. Nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus para que nossas orações sejam atendidas. Está escrito aqui que toda a multidão se reuniu na hora da oração. Se todos sabiam do que se tratava, isso não sabemos. Mas uma coisa sabemos: o que Deus faz não é para um, mas para todos os que estão dispostos a ter parte no cumprimento de suas promessas. A Zacarias foi dito: sua oração foi atendida, e foi-lhe comunicado de que maneira a palavra de Deus se cumpriria naquele tempo. Já dissemos muitas vezes, e nunca é demais enfatizar, que há duas gerações especiais na história da humanidade, ou no início e no fim da congregação do Novo Testamento. Uma vez, a geração que teve o privilégio de viver quando Jesus Cristo veio pela primeira vez, e, por outro lado, a geração que tem o privilégio de viver na época em que Jesus Cristo voltará. Quando nos reunimos aqui, não é apenas para ouvir uma pregação. Nós nos reunimos aqui para ter comunhão com Deus, para cultivar a comunhão uns com os outros. Nós viemos aqui para que Deus possa falar conosco e o Espírito Santo possa revelar a palavra a cada um de nós e colocá-la em nossos corações. Em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada de acordo com a vontade de Deus, o Espírito de Deus está presente para revelar, esclarecer e vivificar a palavra. E essa é a razão e o motivo de nos reunirmos. Nós ansiamos no mais profundo do nosso coração que Deus possa chegar ao seu direito com todos nós, pela graça, que nós, nesta hora, possamos vivenciar algo semelhante ao que a congregação vivenciou quando se reuniu naquela época para orar. Deus usou Zacarias para lhe dizer isso, porque ele foi diretamente afetado, pois o que deveria acontecer naquela época estava relacionado a ele. E assim vemos que Deus concede àqueles que estão diretamente em ligação com o cumprimento de sua palavra, que ele lhes concede uma visão do que talvez nem sempre seja totalmente acessível a outros. Mais tarde, eles ouvem sobre isso e têm parte na mesma revelação, nas mesmas bênçãos, nas mesmas palavras, mas no tempo do anúncio não é a grande massa, mas os indivíduos que Deus escolheu para um propósito específico relacionado com o cumprimento de sua palavra. Mas não nos deve surpreender que Deus tenha falado na nossa geração a um homem e não a um grupo de pessoas. E já dissemos isso também. Quando ouvimos o testemunho do irmão Branham e ficamos sabendo que um anjo do Senhor foi enviado a ele e disse: fui enviado da presença de Deus para você. Então temos nisto algo semelhante ao que aconteceu nos dias em que Zacarias estava em oração e pôde se apresentar diante da face de Deus e ouvir a mensagem da boca do anjo naquela época. Nem todos ouviram naquela época. A congregação estava em oração. Deus falou. Aquele que estava diretamente envolvido, que estava relacionado com o cumprimento dessa promessa. Mas então, está em relação a João, ele fará com que muitos em Israel se convertam ao Senhor seu Deus e preparará para o Senhor um povo bem disposto. Primeiro, o anúncio ao indivíduo e depois a preparação de todo o povo de Deus para que naquela geração ouvisse e tivesse ouvido a voz do mensageiro e a mensagem divina. Nós vemos aqui uma comparação muito poderosa que ninguém pode ignorar. Nós vemos que o Senhor ainda hoje age da mesma maneira que agiu naquela época. E quando olhamos para esta geração, sabemos que muitos entre o povo de Deus lutaram, imploraram para que uma visitação divina de natureza especial acontecesse na terra. Mas quando ouviram sobre isso, ficaram descontentes porque o Senhor não escolheu os líderes respeitados das várias congregações, mas alguém de que ninguém tinha ouvido falar até aquele momento. O Senhor não comete erros. Ele toma o que não é nada para revelar sua sabedoria divina por meio da pregação. E para a maioria das pessoas, tal pregação divina é uma loucura. As pessoas da nossa geração querem ouvir uma pregação razoável, sensata, querem ter uma argumentação, uma prova que corresponda à razão, à mente. Mas as Santas Escrituras dizem: o que é nascido de Deus ou o que é nascido do Espírito, esse é Espírito. E as coisas espirituais não se dirigem à nossa razão, mas ao nosso coração. E se naquela época foi dito às pessoas, ou quando Zacarias deu seu testemunho, havia muitos que não conseguiram crer. Mas todos aqueles que estavam destinados a isso ouviram a mensagem daquele que Deus lhes enviou. Nesse tempo no qual vivemos, não é diferente. As pessoas sempre terão algo a objetar quando julgarem a ação sobrenatural de Deus com sua mente, com a sua compreensão. Vamos imaginar, um Zacarias teria estado ali, como eu estou aqui agora, e de repente, à direita do altar, um anjo de Deus aparece e fala com ele de modo que ele pode ouvir e entender. Ele o vê, ele pode descrevê-lo e ele ouve o que ele tem a dizer. Se alguém dissesse isso hoje, então nós rapidamente os descartaríamos e não quereríamos ter nada a ver com tal pessoa. Mas o fato que encontramos nas Santas Escrituras é que Deus, o Senhor, sempre se manifestou por meio de milagres e sinais sobrenaturais e que se revelou aqui na Terra por meio do ministério dos anjos que estão à sua disposição. Nós vemos que antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, o Senhor veio com dois anjos e visitou Abraão. E os dois anjos seguiram adiante para Sodoma, e o Senhor ficou com Abraão e disse-lhe: como posso esconder de ti o que estou prestes a fazer? Aquele que ficou com Abraão era o anjo da aliança, o Senhor da glória, que deu a sua palavra, a palavra da aliança. E nós sabemos que uma aliança é um compromisso, uma aliança é um contrato, é algo em que fomos incluídos. Assim como o povo de Israel no Antigo Testamento foi incluído na aliança e obrigado a cumprir tudo o que era exigido. Assim, nós, no Novo Testamento, fomos incluídos na Nova Aliança para que Deus possa cumprir em nós e através de nós tudo o que sua santa boca falou. E nós estamos felizes por termos podido chegar a saber no nosso tempo do agir sobrenatural de Deus. E também, eu não preciso esconder nada em relação a isso. Eu ouvi muitos homens que eram capazes de fazer muitas coisas. Eu vi muitos que oravam pelos enfermos e tinham um dom de proclamar a palavra. Mas eu não vi nenhum, nem ouvi ninguém que pudesse dizer: naquele dia e aquela hora, um anjo do Senhor veio até mim, ele era assim e assim, e me disse isso e aquilo. Todos eles podiam falar muito e falar de coisas, mas não podiam recorrer a um dia e a uma hora em que algo sobrenatural tivesse acontecido. Quando, pela primeira vez, eu ouvi o irmão Branham, como ele deu esse testemunho da visita celestial, então meu coração ardeu como um fogo divino. Foi tão grande para mim, foi tão poderoso para mim, que o Deus Todo-Poderoso em nosso tempo se preocupe tanto com o seu povo e se esforce para falar conosco mais uma vez. Todos nós que cremos, que podemos crer no que está escrito na Bíblia, não temos dificuldade em crer no que os servos de Deus falaram em nome do Senhor. Por quê? Porque o que Deus fez nos tempos bíblicos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, isso ele pode fazer novamente a qualquer momento, e ele não precisa pedir a ninguém para fazer isso. Vamos ao último livro da Bíblia, lá está escrito diretamente no início, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu, e está, ele enviou o seu anjo a João. Imediatamente na segunda parte do primeiro versículo está escrito: e ele o revelou por meio de seu anjo ao seu servo João, por meio de sinais. E para descrever isso com precisão, que não era apenas uma ideia, mas que João viu esse anjo, que ele o ouviu, aqui no capítulo 22 está escrito que ele quis prostrar-se para adorá-lo. Está aqui no capítulo 22, a partir do versículo 8. E eu, João, sou aquele que ouviu e viu isso. E tendo ouvido e visto, me prostrei aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não, eu sou apenas um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como aqueles que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Aqui se trata para nós que constatemos que João recebeu todo o livro do Apocalipse com todos os seus contextos, com todas as imagens, com todas as revelações, com tudo o que está contido nele, por meio do anjo que lhe falou e mostrou tudo isso. João estava na ilha de Patmos, mas em espírito foi levado para a glória celestial. Ele viu as conexões que um ser humano não poderia saber nem ver. Mas, para que todos saibamos que esse anjo era uma realidade, não apenas algo difuso, como uma nuvem clara, um sopro, não. Aqui está escrito: eu quis prostrar-me aos seus pés e adorá-lo. Ele podia ver alguém que estava ali. E se alguém quisesse se prostrar, então brilho e glória deviam sair dele. Mas a resposta é não. Eu sou apenas um servo ou co-servo com você e de seus irmãos, os profetas. O que vocês acham que os teólogos naquela época teriam a dizer sobre tal acontecimento? Eles acenaram com a mão, balançaram a cabeça e seguiram seus próprios caminhos. Mas o fato é que as maiores e mais poderosas revelações relativas ao plano de salvação de nosso Deus estão escritas no último livro da Bíblia. E esse é o livro que recebeu um selo. E aqui está escrito que o próprio Senhor Jesus, ele testemunha no versículo 16, dizendo: eu, Jesus, enviei meu anjo para testemunhar isso diante das congregações. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar isto diante das congregações. Ele não diz no singular: eu enviei meu anjo a João para testemunhar a ele. Trata-se da congregação do Deus vivo. Mesmo que a palavra do Senhor seja dirigida a um indivíduo, ela é dirigida a toda a congregação. E para que não percamos o contexto, em cada carta, na saudação ao mensageiro da congregação aqui na terra, na época específica, a mesma palavra anjo. E ao anjo da congregação Éfeso escreve, e escreve ao anjo da congregação em Esmirna, e escreve ao anjo da congregação em Pérgamo, até ao anjo da congregação em Laodiceia. Deus tem seus mensageiros no céu e Deus tem seus mensageiros na terra. E nós sabemos que está escrito, Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus mensageiros chamas de fogo. Tudo o que o fogo precisa é do vento. E quando o vento atinge o fogo, então muitas coisas acontecem. E é exatamente isso que vem acontecendo desde Pentecostes. Foram duas coisas. Veio um grande estrondo bramido do céu, como um vento forte, poderoso soprando, e foi um fogo divino que se pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo, nosso Senhor, havia dito, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso, ardendo, mas primeiro ele precisava purificar e santificar os vasos nos quais esse fogo divino fosse colocado. E quando o dia de Pentecostes chegou, aconteceu algo que nunca havia acontecido antes. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, que Deus queira fazer deste Natal um Pentecostes, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo e que o fogo divino se coloque sobre todos nós e o vento divino sopre e espalhe esse fogo. Vocês sabem que quando um incêndio começa, sempre se tem medo de que o vento sopre também e espalhe o fogo. Mas espiritualmente devemos nos alegrar que Deus nos conceda tanto o fogo quanto o vento e que ele seja levado a todas as nações, a todos os crentes, para que eles possam vivenciar Deus novamente nesse tempo. Nós vemos aqui que Deus, o Senhor, tem seus servos no céu e na terra. E o próprio Senhor Jesus disse, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testemunhar isso nas congregações. Esse vós inclui todos nós. Mesmo que esteja escrito e ao anjo da congregação em Laodiceia escreve, assim sabemos que a mensagem foi dirigida a toda congregação e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Deus enviou seu anjo à ilha de Patmos para comunicar o conselho de salvação que constitui a parte profética, comunicar à congregação. E então, nas sete épocas da congregação do Novo Testamento, ele enviou seus anjos com uma mensagem que foi comunicada fresca diretamente do trono ao povo de Deus em seu tempo. Mas quem crê na nossa pregação e a quem se revela o braço do Senhor? E, no entanto, podemos dizer, todos os que são nascidos de Deus ouvem a palavra de Deus. Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor e minhas ovelhas me seguem. Elas não seguirão um estranho. E uma vez, está na carta de João, ele escreve como um apóstolo e diz, quem é de Deus nos ouve. Ele estava tão convicto de sua causa e escreve, assim como a unção nos ensina, assim é justo e verdadeiro diante de Deus. Não como uma teologia ou como uma interpretação, mas como a santa unção nos ensina, assim é justo. Mas a congregação tem que ser ungida com o mesmo poder do Espírito Santo que repousava sobre o mensageiro de Deus, para que possa compreender e absorver a mensagem da mesma maneira, de modo que ninguém caia em pensamentos próprios por própria sabedoria. E temos que admitir que em todos os tempos as pessoas interpretaram sem a unção do Espírito Santo. Quem tem a unção não interpreta. Ele fica em silêncio aos pés de Jesus e se deixa ensinar, pois está escrito, todos serão ensinados por Deus e ninguém precisará ensinar o outro. Pois o próprio Senhor cuida para que o seu ensinamento caia sobre nós como uma chuva. E já Moisés diz em Deuteronômio 32, o meu ensinamento derrama-se como uma chuva. A palavra de Deus não é algo seco, árido. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. E onde a sua palavra é proclamada, tudo o que está seco é novamente umedecido e regado, pois uma fonte brotou na casa de Deus. Um rio flui do templo para abençoar todos aqueles que se deixam abençoar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo e vemos que os sete anjos, como as sete estrelas, também estavam na sua mão direita. Ele envia uma vez seu anjo do céu e então ele tem seus mensageiros aqui na terra em sua mão direita. E a mão direita do Senhor está elevada e a direita do Senhor mantém a vitória. E todos aqueles que creem plenamente na palavra revelada de Deus vivenciarão a vitória de Deus na consumação nesse tempo final. É a vontade de Deus que nossa fé não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E por isso Paulo disse, não vim a vós com palavras elevadas de sabedoria humana, mas minha pregação foi na demonstração do Espírito e do poder. E a palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus é poder. Tudo o que o Senhor disse, o que ele expressou, o que ele falou, isso aconteceu. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo o que ele disse aconteceu. Também na história da salvação acontece tudo o que a boca do Senhor falou. E quando o tempo do cumprimento chega, ele nos dá novas informações do seu santuário para nos deixar saber em que tempo nós vivemos. Nós podemos, na verdade, agradecer a Deus de coração por ele nos ter aberto os corações e olhos e por podermos perceber, crer e ter parte nas coisas sobrenaturais que estão acontecendo no reino de Deus neste tempo. Servos de Deus não estão apenas aí para enterrar os mortos e exercer algumas outras funções. Verdadeiros servos de Deus são designados para revelar a vontade de Deus na congregação. Homens através dos quais Deus pode falar e através dos quais ele pode revelar sua palavra e guiar por meio de seu Espírito em toda a verdade. Eu, Jesus, enviei meu anjo, não somente um, mas meu anjo. Isso é algo maravilhoso. Não queremos nos aprofundar mais nisso, mas aqui vemos que o anjo Gabriel veio a Zacarias e lhe deu a poderosa nova de que o tempo havia chegado e que lhe seria dado um filho e que ele deveria chamá-lo João, pois ele iria adiante do Senhor, não adiante dos homens, ele iria adiante do Senhor. Ó Deus, conceda-nos, homens, que estejam diante do Senhor. Deus conceda uma congregação nesse tempo que esteja diante do Senhor, que ande diante dele. E então se cumprirá o que lemos aqui. Desde o seu nascimento, ele será cheio do Espírito Santo. Vocês sabem que nós, desde o novo nascimento, devemos estar cheios com o Espírito Santo, que não deve haver demora para aqueles em quem a palavra da promessa de seu Deus se cumpre no tempo determinado. João foi um homem em que a promessa se cumpriu naquela época, e com a realização da promessa divina veio o preenchimento com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, se nós nascemos de Deus, então devemos ser cheios do Espírito Santo. João foi cheio do Espírito Santo desde o momento do seu nascimento, desde o ventre de sua mãe. Todos nós que não nascemos da vontade de uma pessoa, mas de Deus, temos que ser preenchidos com o Espírito Santo. E Deus possa conceder isso a todos nós pela graça, pois somente uma congregação cheia do Espírito Santo poderá andar diante do Senhor. E o caminho do nosso Deus será preparado no meio do deserto. Está aqui adiante Ele fará com que muitos dos filhos de Israel se convertam ao Senhor, seu Deus. Não aos escribas e fariseus, mas ao Senhor, seu Deus, que se levantou para cumprir a sua palavra aqui na terra. E nós sabemos que João diz mais tarde, o noivo ouve o grito de alegria da noiva e ele diz, o amigo do noivo está ali, ouve e se alegra com isso. E ele diz, minha alegria agora está completa. Ele precisa crescer, eu, por outro lado, preciso diminuir. Está aqui adiante, e ele é aquele que irá adiante do Senhor no espírito e na força de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. Não lemos aqui nada sobre os corações dos filhos serem voltados para os pais, apenas a primeira parte da declaração do profeta Malaquias de que ele voltará os corações dos pais para os filhos. Mas em nosso tempo, deveriam os corações dos filhos ser levados de volta aos pais? A fé que foi transmitida aos nossos pais no início de uma vez por todas. É para isso que temos que voltar. E aqui está. E conduzir os desobedientes à mente dos justos, a fim de criar um povo bem preparado para o Senhor. Nesse tempo, sequer trata-se de mais, além disso, de dissolver a desobediência na congregação do Deus vivo e estabelecer a obediência, como Paulo escreve aos Romanos, provavelmente no último capítulo, que ele estabeleceu a obediência da fé entre todos os povos gentios e que Deus, além disso, deu confirmações por meio de coisas maravilhosas nas quais milagres e sinais aconteceram. A obediência da fé entre os filhos de Deus nesse tempo, disso é que se trata. Alguns pensam que são obedientes, outros pensam que creem. O que nós precisamos não é achar, precisamos de uma obediência bíblica na fé, fundamentada nas palavras do Deus vivo. E então nós descobriremos que o Senhor abriu um caminho maravilhoso, que Ele deu luz em meio às trevas, que Ele revelou a verdade em meio a todas as mentiras, que Ele concedeu justiça em meio a toda a injustiça na congregação do Deus vivo. Nós sabemos que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sabemos também que luz surgiu ao anoitecer e que podemos ver o que Deus está fazendo pela graça nesse tempo. João era um homem enviado por Deus com uma mensagem para o povo do Senhor naquele tempo. Ele era o profeta prometido, por meio do qual o Senhor abriu, deixou-se abrir um caminho. E aqui está escrito, para preparar um povo bem disposto, bem preparado para o Senhor. Se eu estou bem informado, então foi dito ao irmão Branham, em junho de 1933, que a mensagem que lhe foi confiada, comissionada por Deus, prepararia a congregação noiva pela graça de Deus e a aperfeiçoaria para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, que alguém pode rapidamente perguntar por que Deus escolhe apenas uma pessoa. Eu pergunto a vocês, ele tinha dois Moisés ou tinha um? Ele teve três Abraãos ou um? Ele teve cinco Elias ou um? Deus sempre escolhe um ao qual ele revela sua palavra e sua vontade. E foi assim que nós vivemos nesse tempo. Ele não tinha três João Batistas, ele tinha um. Mas quando um homem enviado por Deus aparece, isso é suficiente. Se todos os outros podem crer o que esse homem de Deus tinha a dizer no nome do Senhor. E nós estamos alegres por podermos crer nesse tempo. Nós sabemos de Daniel que quando ele teve visões e não as entendeu, ele ouviu uma voz que disse: vá, Gabriel, e explique a visão a este homem. Então Gabriel veio e deu a Daniel a revelação e a compreensão concedidas por Deus sobre o que lhe foi mostrado. Nós vemos no Antigo e no Novo Testamento essas maravilhosas guiações, orientações do Deus vivo, que se interessa por tudo o que acontece com o seu povo nessa terra. E porque ele está interessado, é sua responsabilidade cuidar de tudo, seja o envio de um anjo da glória ou de um mensageiro aqui na terra. Ele determina tudo, coloca-os no seu lugar e lhes dá a mensagem que devem trazer. Pois está escrito sobre Jesus Cristo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Onde a luz se manifesta, as trevas não podem mais reinar. E aí os espíritos se discernem. Quem quiser permanecer nas trevas, afasta-se da verdade e segue seus próprios caminhos. Mas quem está disposto a seguir o caminho de Deus, entra na luz e é castigado pela luz. Ele será julgado e avaliado de acordo com as palavras de Deus na luz divina. E então poderá continuar o seu caminho alegremente. Mais tarde, 6 meses depois, encontramos o mesmo anjo Gabriel indo até Maria e dizendo a ela: você encontrou graça diante de Deus. E anunciou a ela que agora nascerá aquele de quem os profetas falaram, profetizaram, que seria nascido aquele que é o Senhor em Israel. Ele, o Senhor dos exércitos, ele, o Senhor Zebaote, ele nascerá. E mais tarde está: hoje vos nasceu o Senhor, que é Cristo na cidade de Davi. Não um outro, o próprio Senhor nascerá para vocês. E por isso sabemos que era o Senhor da glória. E também Paulo escreve, ele diz: se os governantes o tivessem reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Os apóstolos sabiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor da glória. E por isso tinham total confiança em tudo o que ele lhes dizia e o que ele fazia. E por isso tinham total confiança em tudo o que ele lhes dizia e o que ele fazia. Maria creu no anúncio e ela é um tipo da verdadeira congregação noiva, que não tem objeções, que não tem dúvidas a apresentar. Nós vemos em Zacarias que, embora sua oração tivesse sido atendida e o anjo Gabriel estivesse ali para lhe dar um anúncio, Zacarias ainda assim disse: como posso crer nisso? Ou crer que isso seja possível? Eu sou um homem idoso e minha esposa também está avançada em idade. E o anjo diz: porque não cresce no que eu disse, ficarás mudo até o dia em que minha promessa se cumprir. Também isso eu já disse: se todos ficassem mudos que não creem o que as promessas de Deus relatam para esse tempo, então estaríamos melhor. Só deve falar aquele que realmente crê. Paulo escreve, retomando a palavra do Antigo Testamento: eu creio e por isso falo. E como Zacarias não creu, ele também não podia falar. Caso contrário, ele teria falado apenas com incredulidade. Por isso, ele teve que permanecer em silêncio, calado, mudo, até o dia em que a promessa se cumpriu. E está escrito: então se abriu a sua boca e se soltou a sua língua. E quando lemos mais tarde, o que ele disse em palavras de louvor, de profecia e glorificação a Deus, está aqui: e seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e proferiu as palavras proféticas: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque olhou com misericórdia para o seu povo e lhe criou salvação. No momento do cumprimento da promessa divina, João foi cheio com o Espírito Santo e mais tarde Zacarias foi cheio com o Espírito Santo. Entregaram-lhe ainda que escrevesse qual deveria ser o nome, e quando lhe deram para escrever, sua língua se soltou e ele começou a falar, e não apenas a pronunciar o nome que deveria ter o homem que agora tinha que preparar o caminho. Não, ele começou a proclamar o louvor ao Deus vivo, cheio do Espírito Santo. E eu creio que isso é que deve acontecer a todos nós nesses dias. João foi cheio do Espírito Santo porque isso fazia parte da promessa divina que se cumpriria por meio dele naquele tempo. E Zacarias foi cheio do Espírito Santo porque ele estava diretamente ligado e conectado ao cumprimento da promessa. E eu digo a vocês, também nós seremos cheios do Espírito Santo porque estamos ligados e inseparavelmente conectados ao cumprimento das promessas divinas nesses dias. Deus não cumpre a sua palavra em algum lugar, lá no vácuo, no vazio. Deus cumpre a sua palavra na terra, na e por meio da congregação. E é por isso que estamos aqui para ver essas coisas e receber a graça do Senhor para que reconheçamos como foi no início, como tudo começou, pois assim como começou, assim também terminará. Tudo começou com anúncio das promessas divinas para aquele tempo. Começou com o ser preenchido com o Espírito Santo. Deus deu um início. Nós podemos dizer, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Isso é exatamente verdade. Mas se vocês quiserem ver, todos aqueles, até mesmo Simeão, que esperava pela consolação de Israel, está escrito, e o Espírito Santo repousou sobre ele. Por que o Espírito Santo repousou sobre ele? Foi-lhe revelado que ele veria e testemunharia o cumprimento da promessa divina em seu tempo. E então está escrito, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, tomou o menino Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora deixas o teu servo partir em paz, pois os meus olhos viram a salvação de Deus. Vocês percebem do que se trata? E então, Ana começou a profetizar e a falar a todos os que estavam ali reunidos. Quem pode falar nesse tempo sobre as coisas divinas? São aqueles que estão prontos a receber o agir do Espírito Santo em suas vidas. Pois aquilo que Deus está fazendo agora não é da mente e para a mente, mas do Espírito para os espirituais que têm discernimento e sabem do que se trata nesse tempo. Maria não duvidou. Ela disse, eu sou a serva do Senhor, que me aconteça como disseste. E já tinha acontecido. Oh, que tu pudesses crer, verias a glória de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, então não há lugar para dúvidas ou para incredulidade. A palavra de Deus é confiável e certa. O que sua santa boca falou, isso se cumprirá. Mais tarde, vemos os pastores no campo. Era noite escura. Eles cuidavam do rebanho, mas em seus corações, eles devem ter tido um desejo e usado seu tempo para falar sobre o que era o assunto número um em Israel, o Messias que estava por vir. Talvez antes de adormecerem, ou alguns tinham que ficar acordados, mas talvez eles tenham justamente conversado entre si e mencionado, vocês pensam, o que vocês acham quando finalmente chegará o momento em que uma luz de Deus descerá sobre essa terra, que nosso Messias nos será dado, que nos libertará dos nossos inimigos e nos redimirá de nossos pecados? Talvez tivesse acabado de terminar a sua própria conversa quando, de repente, na escuridão da noite, uma luz brilhante desceu do céu e iluminou a noite. E nessa luz divina que vem sobre eles, soa a mensagem para aquele tempo: não temam, pois eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. O que foi? A Bíblia diz: mas o anjo lhes disse. Mais uma vez, é o anjo que faz um anúncio. E eles ouvem o que esse mensageiro de Deus, enviado do céu na luz divina, tinha a dizer. E vemos que ele não anuncia nada genérico, mas faz o grande, poderoso anúncio: não temam, pois saibam bem, eu vos anuncio grande alegria que será para todo o povo, pois hoje vos nasceu o Salvador. Quando refletimos sobre o nosso tempo, falamos muito sobre a luz, falamos sobre a mensagem divina, sobre o cumprimento das promessas. Aqui temos um exemplo do que está associado a um anúncio divino. A mensagem divina está associada a uma luz divina que vem sobre todos aqueles que ouvem a palavra da revelação divina e da promessa. Para os pastores, a noite não era mais noite. De repente, algo aconteceu. A escuridão havia desaparecido, havia se feito luz. Já dissemos no início que o profeta anunciou que no fim dos tempos, ao anoitecer, haverá luz. O dia da salvação teve um começo, teve uma manhã gloriosa e o sol nasceu com cura e salvação. O dia teve um curso e esse dia chegará ao fim e a meia-noite chegará. Mas antes que tudo isso possa acontecer, Deus quis enviar ao anoitecer mais uma vez luz com essa mensagem divina. A luz divina veio sobre todos nós. Deve-se dizer uma vez, toda vez que o irmão Branham fala ou relata sobre isso, seja sobre 11 de junho de 1933, ou quando ele diz: agora o anjo do Senhor está aqui, e às vezes diz: agora ele está na plataforma e está de pé ao meu lado, ou agora ele está lá na entrada da escada. Então era a mesma luz, a mesma nuvem, a mesma glória do Senhor que estava presente ali para mostrar visivelmente que o Senhor está presente para colocar sua palavra em prática. E o irmão Branham dizia com frequência: eu não posso fazer nada a menos que essa luz divina, o anjo do Senhor, venha em meu auxílio. Para todos nós, não se passa diferente, e para os pastores, não passou diferente também. Não apenas o anúncio do alto do céu, mas a luz divina os envolveu, brilhou sobre ele, e eles foram e encontraram o como lhes foi dito. Nós vemos também que todas as hostes celestiais, de repente, se uniram ao louvor e cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. Todo o céu estava em movimento, todo o céu estava presente quando o Senhor da Glória renunciou à sua divindade e se tornou homem ali em Belém. Todos eles viram e tomaram conhecimento disso. Aqui, nesse contexto, poderíamos abordar a entrada triunfal que aconteceu quando o Senhor Jesus entrou na glória com todos os santos do Antigo Testamento, ou quando a noiva entrar na cidade que o Senhor nos preparou. Mas aqui, em primeiro lugar, se trata do seguinte: onde Jesus Cristo realmente se revela, lá a luz, lá a revelação da sua palavra e de sua vontade, lá a proclamação das promessas divinas, lá a fé, como diz a Escritura. Assim como esses pastores, eles não perguntaram para onde vamos, a quem devemos nos dirigir. Eles caminharam na luz e chegaram a Belém e encontraram como lhes havia sido dito. E então começaram a louvar o Senhor e a se alegrar com aquilo que eles haviam vivenciado, visto e ouvido naquele momento. De que nos serve hoje uma história ou uma vivência daquela época, se não pudermos dizer o mesmo nós vivenciamos nesses dias? Nós ouvimos a mensagem divina, nós vimos a luz divina e chegamos a Jesus Cristo. A mensagem é algo belo e a luz algo maravilhoso, mas a mensagem e a luz nos indicam para Jesus Cristo. E então temos que nos pôr a caminho para chegar a Jesus Cristo. Os pastores poderiam ter dito: ah, isso é maravilhoso, agora nós ouvimos a mensagem do início, agora vamos nos sentar aqui, já se tornou luz na manhã, isso nos basta, é tão glorioso e tão belo. Não, a luz e a mensagem foram dadas para levá-los aonde eles pertencem, ou seja, aos pés de Jesus Cristo. E lá encontramos paz e tranquilidade para as nossas almas. Lá podemos ter uma vivência maravilhosa com o nosso Deus. O mesmo encontramos com os sábios do Oriente. Eles vieram primeiro a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que nasceu? Eles pensavam que essa era a cidade, o lugar onde tudo que era religioso tinha seu caminho e seu curso. Mas eles perguntaram, e então de repente souberam: sim, está escrito nos profetas que será em Belém. E eles continuaram até encontrarem Jesus. Eles não disseram apenas: nós vimos uma estrela. Eles não disseram apenas: algo deve ter acontecido, alguma coisa aqui em algum lugar. Eles não ficaram satisfeitos até chegarem ao lugar onde Jesus Cristo realmente estava. É assim que se passa conosco nesse tempo. E deixe-me dizer tranquilamente: há muitos que falam da mensagem e falam da luz, mas não chegaram com essa mensagem, com essa luz, a Jesus Cristo. E aí que reside um grande erro. Onde há uma mensagem divina e onde brilha a luz divina, lá nós somos conduzidos a Jesus Cristo, pois Ele é a soma da luz e Ele é a soma da mensagem. Ele é tudo em tudo. e quem o encontra, então a sua sede e sua fome são saciadas. Nossa alma se deleita com os bens do reino de Deus e transborda de louvor e gratidão. Naquela época, assim como hoje, Deus tem seu caminho com o seu povo. Nem todos ouviram naquela época, nem todos creram naquela época. Mas aqueles que receberam o Senhor, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, que creem no seu nome. Assim é também nesse tempo. Todos os que creem no que Deus faz de acordo com a sua palavra, nesse tempo, recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. E então está escrito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito de Deus guia para a palavra que foi prometida para esse tempo. Quando o anúncio veio a João, ele já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E agora poderemos passar aos termos do Novo Testamento. Nós lemos na carta aos Gálatas, vós sois filhos da promessa, à maneira de Isaac. E podemos ir a Efésios 1, seja versículo 13, e Efésios 4, versículo 30, onde está escrito, vós sois selados com o Espírito da promessa. O Espírito Santo acompanha a promessa da palavra e preenche todos aqueles que aceitam a promessa em si mesmos. Vimos isso em João, em Zacarias, vimos isso em Simeão, em Ana, vimos isso nos 120 e no Pentecostes e depois. Sempre o Espírito Santo veio sobre pessoas que ouviram a palavra da promessa para o seu tempo e creram de todo o coração. Quando Saulo estava a caminho de Damasco, de repente viu uma luz brilhante, não na escuridão da noite, mas ao meio-dia. E essa luz é muito mais brilhante do que a luz terrena. Ele fica cego depois de olhar para a luz e cai no chão e pergunta, Senhor, quem és tu? E a resposta vem, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na luz vemos a luz, e ele é a luz do mundo. Está escrito, os que estavam sentados nas trevas viram uma luz brilhante. Se abriu para eles, porque a palavra se cumpriu naquele tempo. Agora podemos extrair de todos os pensamentos e resumir o que é importante, o que se trata nesse tempo. Um povo deve ser bem preparado para o Senhor. Uma noiva sem mancha e sem ruga, pessoas que possam crer de todo o coração e de toda a alma nas promessas de Deus para esse tempo. É fácil dizer, eu creio no que aconteceu nos dias de Moisés, ou nos dias de Abraão, ou nos dias do Senhor Jesus. Nossa fé é somente uma fé viva quando é alimentada pelo que Deus tem a nos dizer nesse tempo. Não podemos dizer, sim, basta-nos que o povo de Israel tenha comido maná, ou basta-nos o que Deus fez a outros. Não, nós temos que ter parte naquilo que Deus faz no nosso tempo pela graça. E por isso que estamos aqui juntos, vindo de perto e de longe, e nós declaramos unanimemente que cremos que estamos vivendo agora nos últimos dias. Os sinais dos tempos indicam isso, e Deus enviou sua mensagem e sua luz para nos mostrar o caminho de volta a Jesus Cristo, a o Senhor e Salvador. Aquele que era no início também é no fim. Atuando em sua congregação, ele é a cabeça e nós somos os membros. Ele tem que nos atravessar. Agora, trata-se de ordenar tudo divinamente, dar ao profeta o lugar que Deus lhe deu e dar a Cristo o lugar que lhe é devido. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele tem que ter a primazia em tudo. Ele é a cabeça da sua congregação. E se ordenarmos todas as coisas corretamente, então a bênção de Deus repousará sobre nós e seremos preservados de toda a confusão pela graça de Deus. Nós sabemos que quando João estava fazendo o seu ministério, as pessoas vieram até ele e perguntaram se ele era aquele que elas estavam esperando. E ele disse, não, não sou eu, não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele diz, eu sou aquele que precede o Senhor no poder e no espírito de Elias. Ele sabia exatamente qual palavra se aplicava a ele. Hoje, não precisamos trocar as coisas. Se o Espírito de Deus está em nós, então seremos capazes de ordenar todas as coisas da maneira correta. Não nós mesmos, de nós mesmos, mas o Espírito Santo ordenará tudo divinamente na congregação. Quando pensamos que até mesmo um João, na ilha de Patmos, ficou tão impressionado que quis se prostrar diante do anjo para adorá-lo, então podemos imaginar como ele ficou impactado e de que maneira ele ficou impressionado. Mas ele foi imediatamente repreendido. E ele sabia com quem estava lidando. Não com o Senhor, que criou o céu e a terra, mas com um de seus mensageiros e anjos que ele enviou. E a adoração e a honra não pertencem a ninguém, por maior que seja o anjo e mensageiro de Deus. O Senhor diz, eu não darei minha honra a outro, nem a minha glória aos deuses. Isso não é possível. A glória pertence somente ao Senhor. Nós somos gratos a Deus por um Moisés e Abraão, por Elias, por João, por Paulo, pelo irmão Branham. Mas o objeto da nossa proclamação é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos que ele começou a obra e pela graça ele a completará em todos nós. Onde estamos espiritualmente esta noite? Nós paramos no anúncio da promessa. Bastou para nós falar da mensagem? Ficamos satisfeitos por termos visto a luz divina? Ou há um impulso em nosso coração para seguirmos essa luz da mensagem divina até chegarmos a Jesus Cristo, que deseja nos revestir novamente, nos encher novamente com força, poder para revelar sua vitória plena por meio da congregação nesses últimos tempos. Não pode se tornar um passatempo que falemos do tempo do fim e da luz da palavra revelada. Nessa luz precisamos ver Jesus. Aqui precisamos ouvi-lo e clamar como Paulo: quem és tu? E então receberemos a resposta: eu sou Jesus. E então seremos ajudados. Então poderemos partir daqui sabendo quem falou conosco e quem nós encontramos. As pessoas que vivenciaram a Deus não ficam paradas no mensageiro. Elas ouvem a mensagem e vão até a origem de todas as coisas divinas. E encontramos isso única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. A hora está próxima em que nosso anseio será saciado. Nosso desejo é saber mais. Isso é bom. Mas eu digo a vocês, pode acontecer conosco que, com todo esse conhecimento, cheguemos à árvore do conhecimento em vez de chegarmos à árvore da vida. Quando alcançarmos a árvore do conhecimento, nossos olhos se abrirão, mas isso não ajudará em nada. Abrir os olhos, isso não adianta a nenhum ainda. Com os olhos abertos, nós reconhecemos o contexto que, por trás de todo conhecimento, por maior e mais importante que seja, não se encontra a vida, mas a morte. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13: e se eu conhecesse todos os mistérios e pudesse falar com línguas humanas e angelicais, e tivesse toda a fé, e assim por diante, e não tivesse o amor, então eu não seria nada. Deus é amor, e esse amor se manifestou na terra em Jesus Cristo. E é por isso que temos que recebê-lo em toda a sua plenitude. Então, não teremos apenas conhecimento, então teremos vida, e queremos ter vida, porque Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não disse: eu vim para que encham suas cabeças de conhecimento, eu vim para que seus corações estejam cheios de vida, vida proveniente de Deus. E assim, não queremos usar um ensino bíblico para fazer uma teologia de tudo e falar sobre isso sem parar, mas a palavra revelada deve servir para que voltemos àquele que é a própria palavra, da boca de quem ela saiu. Ela não volta sem cumprir o que Deus, em sua graça, enviou para fazer. Nós estamos alegres nessa noite por não termos ficado parados diante da luz e da mensagem, girando em círculos, mas por podermos seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Já dissemos muitas vezes, Nós não estamos no ano de 1933 ou 1946, nem mesmo no ano de 1965. Nós já estamos diante do fim de 75 e Deus não parou. Foram várias as etapas pelas quais o povo de Deus foi conduzido e pelas quais teve que passar. Mas Deus não está morto, Ele não parou de falar, Ele não parou de agir. Pelo contrário, nós estamos justamente agora entrando no agir de Deus nesse tempo. O começo já foi feito e por isso somos sinceramente gratos de coração. Um dia também nós poderemos dizer: Senhor, agora deixa-nos partir em paz, pois os meus olhos viram e vivenciaram a salvação de Deus. Que o Senhor nos possa fazer pessoas tais que andam nos seus caminhos até alcançarmos o alvo. Pessoas que ouvem a sua voz e compreenderam do que realmente se trata nesse tempo. Quando nos foi dito que nós veríamos e testemunharíamos a conclusão da obra divina nesse tempo, isso nos tornou um consolo para nós, pois sabemos que está escrito sobre a criação terrena e no sétimo dia Deus completou toda a sua obra e descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Na sétima e última era da congregação, Deus completa a nova criação que Ele começou em Cristo Jesus. E as Santas Escrituras não dizem apenas que Ele é o princípio da criação divina, mas está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fez grandes coisas em nós e por isso estamos felizes. Que Ele esteja presente nessas reuniões como o vivo e nos permita a todos vivenciar algo que nos faça saber: isso Deus fez. Que nós saibamos sem qualquer dúvida: o Senhor não apenas falou, Ele agiu e abençoou e se manifestou em nosso meio como o vivo. Entre os jovens, vivemos isso de maneira maravilhosa nas duas últimas noites. Como o Espírito de Deus desceu e a bênção de Deus repousou sobre todos nós, nós invocamos a Deus para que abençoasse essas reuniões de maneira especial. Não importa quantas palavras sejam ditas aqui, a menos que o Deus vivo se manifeste em seu coração e no meu coração, em sua vida e na minha vida. Nossas palavras não são suficientes. Que o próprio Deus Todo-Poderoso fale e haja e se manifeste a cada um de nós. Embora o que dizemos aqui não sejam nossas palavras, ainda assim teríamos que dizer: Senhor, nós nos alegraríamos se Tu pudesses fazer algo extraordinário. Mas seja feita a Tua vontade. Na verdade, temos uma fé viva em nós, pois Deus já fez grandes coisas em nós. Eu não sei se alguém ainda pode duvidar depois de ver todas essas coisas tão claramente, precisamente na palavra de Deus. Então, não resta mais espaço para qualquer dúvida. Pelo contrário, nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem nos deu luz, nós sabemos de quem ouvimos a voz. Está escrito, quando João se virou para ver a voz que falava com ele, viu o Senhor como o Filho do Homem caminhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Embora João estivesse lá, embora o anjo estivesse lá, quando João se virou, ele viu Jesus. Nós somos gratos a Deus por todos os mensageiros, por todos os servos, sejam eles enviados do céu ou da terra para nós. Mas quando olhamos corretamente ao nosso redor, com atenção, vemos Jesus. Não foi assim no Monte da Transfiguração. Lá estava Moisés, lá estava Elias, lá estavam Pedro, Tiago e João. Mas quando tudo aconteceu e a nuvem da glória desceu, está literalmente, e eles não viram ninguém além de Jesus somente. Nós somos gratos por todos os servos e profetas, mas Jesus é o resultado da pregação. Ele é a síntese, o resumo, ele é a palavra em toda a sua plenitude que se tornou carne. Se nós o temos, verdadeiramente o temos, não apenas com palavras, com os lábios, mas de coração o temos, então algo aconteceu conosco. Então tudo se tornou novo. Nós vemos as coisas divinas de maneira totalmente diferente do que víamos antes. E nós reconhecemos o caminho de Deus conosco. E sabemos que não é cada um pode seguir seu próprio caminho e alcançar o alvo. Isso não é possível. Somente aquele que anda no caminho do Senhor alcançará o alvo. Ele nos colocou no caminho elevado dos redimidos. E ali nem mesmo um tolo pode se enganar. Os sábios se enganam porque querem compreender com a sua razão as coisas divinas. Isso não é possível. Mas se nos tornarmos como crianças, simplesmente crendo no que a palavra de Deus diz, então seremos ajudados. Os pastores não eram de classe alta, eles eram os mais simples entre os simples. Quantas vezes tomavam banho? Ninguém sabe. Mas uma coisa sabemos, eles estavam lá. Mas uma coisa é clara para nós. Quando o Senhor se revela a uma pessoa, então aconteceu com ela. Então, ela encontra o caminho para Jesus. Esse é o motivo pela qual a luz divina e a palavra divina são reveladas, para nos levar a todos a Jesus. Ele é a soma da luz, a soma da palavra, a soma da mensagem do tempo do fim. Ele é tudo em todos. Se nós o temos, então falamos com Davi, para que mais me importaria o céu e a terra? Se eu só tenho a ti, se eu só tenho a ti. E isso o Senhor nos concedeu e nos deu pela graça. Nós o encontramos, aquele de quem todos os profetas e Moisés profetizaram. E nós podemos dizer, venham e vejam, não é ele? Ele nos disse tudo. Venham e ouçam a coisa. Não é isso maravilhoso? Nosso Deus fez grandes coisas. Louvado seja o seu santo nome. Amém.